Uma pessoa está perguntando em que níveis se localizam as ilusões. O tibetano ditou um tratado chamado A Ilusão, Problema Mundial, onde nos demonstrou que somos iludidos. Agora, a nossa ilusão é por graus. Existe a ilusão no plano físico e no plano etérico. Existe a ilusão no plano emocional mental e existe a ilusão no mental. Claro que a ilusão no mental é a mais forte de todas. Ela permanece muito próxima ao átomo permanente. Então esta ilusão mental vai passando de uma encarnação a outra. E nos três níveis da personalidade existe a ilusão. E a forma que o tibetano apresenta para se transcender esses níveis de ilusão é nós buscarmos a alma, buscarmos o eu superior. Porque ali existem as energias e existe o conhecimento para nós irmos transcendendo essas ilusões no mental, no emocional e no etérico físico. A miragem, a ilusão como problema mundial, é o nosso processo, irmos nos liberando da ilusão. Mas para isso precisa que a gente tenha como meta a luz da alma. Enquanto tivermos como meta essas coisas do mundo, iremos afundando cada vez mais na ilusão mundial. E a ilusão do corpo físico etérico, vocês sabem bem como é, né? A nossa identificação com o corpo físico, por exemplo, é um dos aspectos da ilusão no plano físico. É nós estarmos identificados com o corpo físico. Estarmos identificados com a nossa aparência física. Tem gente que se considera homem, tem gente que se considera mulher, tem gente que se considera velha, tem gente que se considera criança. Enfim, é uma ilusão com grandes desdobramentos. E nós teríamos que ter luz, luz interna, para irmos nos liberando de tudo isto. Mas precisaria que a busca da luz interna fosse a nossa prioridade na vida. E nós sabemos que não é. Então precisa que a gente veja as próprias prioridades, porque aí a luz interna já vai se movendo, já vai nos dando indicações, não? E nós vamos tendo, então, uma progressão nesta evolução. E se nós poderíamos falar sobre Judas na história da humanidade? Judas representa uma parte da humanidade. A humanidade é traidora e Judas representa isso. Judas nos demonstrou o quanto somos traidores. Então, ele é uma representação de uma parte nossa. E nós teríamos que ver em cada um de nós aonde está o Judas e procurar ir redimensionando esta figura, ir redimensionando esta tendência. Traição não é só denunciar os outros. Traição é você ter o conhecimento de uma coisa e não dar importância. Você está traindo o conhecimento. Você conhece uma lei e é convidado a vivê-la. Você não a vive, você está traindo as leis, está traindo a evolução e assim por diante. E se os monges de Figueira usarão vestimenta tradicional como nos mosteiros tradicionais? Não, até agora nós não temos indicação para nenhum tipo de vestimenta. Apenas nos sugeriram que as monjas usem branco e os monges usem marrom. O branco para estimular a pureza, para nos lembrar da pureza e para ter sempre presente esta pureza. E o marrom, que é uma cor que simboliza a humildade. Então, ao monastério masculino é aconselhado que os monges usem marrom, mas não há nenhum uniforme. Então, pureza e humildade são as duas coisas que as cores deles devem sugerir. E aqui uma pessoa diz o seguinte: algum tempo atrás, se a pessoa dormisse nas partilhas, não tinha importância, porque se dizia que o seu eu interno absorvia a mensagem nos outros planos. E hoje se está pedindo que se acorde as pessoas que dormem nas partilhas. E se as crianças presentes às partilhas também devem ser despertadas. Ambas as coisas são corretas. Você deixar a pessoa dormir, porque ela deve estar absorvendo em outro plano, e isto é um tipo de sono. Não é o sono normal, comum, da pessoa que está cansada ou da pessoa que está desatenta. Isto é um outro tipo de sono. É um sono que faz parte do trabalho dela. E se vê quando a pessoa está dormindo porque está sem controle do corpo e quando está no outro plano, recebendo no outro plano. Aí o corpo físico aqui deve estar até mais sensível do que se a pessoa estivesse acordada dentro dele. Então isto é outra coisa. Nós estamos referindo àqueles que dormem nas partilhas porque não se controlam. Então aí a gente dá uma ajuda e procura acordá-lo, porque ele realmente não veio aqui para dormir. E vocês não devem ter preconceito no acordar os outros. Então ambas as coisas são verdadeiras. Agora, se as crianças presentes à partilha, aqui já é uma coisa um pouco mais complexa, porque para uma criança vir à partilha, seria bom que ela quisesse vir, e que ela fosse também preparada para vir. Então, se uma criança é trazida na partilha porque ela quer vir, porque ela está interessada na partilha, cabe aos responsáveis por ela mantê-la num estado bem desperta, bem disposto para ela chegar aqui e não se entregar ao cansaço. Isto aqui caberia mais aos adultos tratarem do que às próprias crianças. E se é correto afirmarmos, pergunta esta pessoa, que alguns animais foram criados pela mente humana? Sim. As baratas, por exemplo, foram criadas pela mente humana. Barata não existia no plano. Barata surgiu por causa da sujeira da nossa mente e do nosso pensamento. As pulgas também surgiram criadas pela nossa ambição, pelos nossos desejos, pelas coisas. Esta ambição, esta pulga. Então, isso são bichos que foram criados por nós, pela nossa mente, pelo nosso comportamento, ao longo dos tempos. E se todos os animais indiscriminadamente devem ser preservados? A natureza tem um trabalho cíclico com cada espécie. As espécies não são eternas, as espécies se desenvolvem, desaparecem, e a natureza cuida disso. Não é muito bom para o karma humano, aliás, não é nada bom para o karma humano organizar caçadas e matar os animais inutilmente quando não se precisava fazer isto desta forma. E como não há uma decisão dentro do ser humano, e parece que nem vai haver nesse ciclo do mundo com a humanidade como um todo, como não há uma decisão, nem sempre há possibilidades de você deixar de usar completamente os produtos animais. Porque às vezes você está usando um produto animal sem saber. Em certos medicamentos, em certos sabonetes, em certas coisas, você está usando produtos animais e não sabe. Então isto é porque nós estamos todos um pouco implicados com este karma. E embora nesse ciclo da Terra, antes da purificação, isto não vá ser resolvido, nós podemos dar uma mão para este assunto, não? Nós podemos começar a desenvolver este assunto em nós mesmos e termos consciência do que fazemos com o reino animal e termos consciência da nossa parte junto ao reino animal. Isto, atualmente, é ainda um trabalho individual, porque isso não está absolutamente nos programas da consciência humana de superfície nesse ciclo do mundo. Um ou outro que está tomando consciência destas coisas, mas em geral não é para este momento. Mas o reino animal também tem um karma, de forma que isto tudo está incluído dentro de uma lei perfeita, com a qual não se pode discutir nem duvidar, porque o que acontece era para acontecer, o que acontece deveria acontecer, e se acontece este assassínio do reino animal por parte do reino humano, é porque o reino animal ainda tem karma que permita isto. Mas nós podemos ajudar esse trabalho kármico, não nos desligando dele, ou nos desligando o máximo possível, ajudando esta Terra, este planeta de superfície, a encaminhar para tempos futuros. E por que certas pessoas agem mal e são duramente penalizadas, e outras que têm atitudes mais graves não são penalizadas? Não são penalizadas imediatamente, mas a lei do karma é infalível, a lei do karma é precisa e todas as nossas respirações são controladas, tudo fica registrado. O equilíbrio vem no tempo melhor. As nossas ações são equilibradas karmicamente no melhor tempo para que elas sejam equilibradas. Muitas vezes, a misericórdia que está implícita na lei evolutiva superior adia certos pagamentos kármicos, aguardando que nós os compreendamos melhor. Aguardam que a gente compreenda mais para virem certos pagamentos, porque há certos pagamentos que a humanidade considera duros. E esses, às vezes, aguardam um pouco, esperando que a gente tenha mais consciência para compreendê-los. Porque aí usufrui mais daquela purificação, usufrui mais daquela experiência, não? E se libera numa outra proporção. Porque é muito importante nós aceitarmos o que acontece, aceitarmos em princípio. Mas para isso precisamos ter uma certa maturidade. E às vezes certas coisas, para acontecerem, aguardam que a gente esteja mais preparado. Isto faz parte da misericórdia cósmica. Então, isto tudo está aí, não? Nós estamos vivendo isto no nosso dia a dia, e é bom que vamos tomando consciência disto para colaborarmos, não? Num processo evolutivo superior. Porque à medida que evoluímos em consciência, vamos passando para outros níveis da lei do karma. Vamos passando para a lei evolutiva superior. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre o mal cósmico. De onde foi originado este mal cósmico? O mal cósmico, o mal, faz parte da história do cosmos. E nós não temos ainda acesso a essa história. Nós temos acesso àquilo que a nossa consciência pode absorver. Mas há certas coisas que a nossa consciência não tem condições ainda de absorver. Então nós não sabemos o que é isso. E uma dessas coisas é o mal. Nossa consciência ainda não tem condições de compreender o que é o mal e o que é que ele faz. É uma coisa que fica em aberto para nós irmos compreendendo à medida que formos evoluindo. Mas existe sim o mal cósmico, como existe o bem cósmico, e isso no cosmos deve estar resolvido. E se uma alma pergunta a uma pessoa, pode escolher o corpo em que vai encarnar? Bem, dentro da lei da hereditariedade, ela pode escolher o corpo relativamente, porque se ela deve nascer de duas pessoas, ela tem que seguir a linha hereditária que vem ali. Até agora, por algum tempo ainda, nós estamos nascendo aqui na superfície da Terra sob a lei da hereditariedade. Podemos sim escolher um corpo relativamente. E podemos também colaborar na formação do nosso corpo. Se já temos uma certa consciência, se a alma já tem um certo adiantamento, então ela pode ir colaborando enquanto o corpo está sendo formado. E ela pode também ter consciência da colaboração dévica, da colaboração angélica, durante todo esse período. E há almas que têm sim esta consciência, esta possibilidade, e há almas que colaboram. Mas isto é relativo, porque existe aí a lei da hereditariedade que conta bastante. Agora, dentro da conjuntura atual, é permitido que a lei da transmutação possa acontecer. Na lei da transmutação, uma alma entra em um corpo já formado, entra em um corpo que ela sabe que vai ser útil para o seu serviço. Então, pode haver corpos disponíveis para almas que os liberam para uma outra alma. Então, nesse caso, a alma pode ter aquele corpo que melhor seja para o serviço que ela vem prestar. Mas isto não é a lei do nascimento físico. Na lei do nascimento físico existe hereditariedade. Isto é a lei da transmutação, que é outra lei, que é uma lei superior à lei do nascimento físico. E se as sementes transgênicas podem causar algum mal? Estas sementes transgênicas são uma interferência na ordem e na evolução do reino vegetal. Uma pessoa que tem consciência nem pensa em sementes transgênicas, porque isso é uma interferência, uma intromissão na evolução vegetal. Isso não é um bom serviço para a ordem evolutiva. Mas nós sabemos que, karmicamente, às vezes estamos sujeitos a estar usando, estarmos a voltas com sementes transgênicas. Porque, karmicamente, isto ainda está assim. Mas nós temos que saber que estas sementes são uma intromissão no reino vegetal e que isto não teria que acontecer. Aqui nós temos umas comunicações a respeito da necessidade de nós colaborarmos, principalmente na tarefa da rede de oração, principalmente. Então existem todas essas colaborações materiais, econômicas, para as viagens, para as construções, para a instalação dos núcleos e tudo isto, mas a hierarquia está nos convidando a uma participação na rede de orações, porque segundo a hierarquia, esta rede de orações deve, a uma certa altura, fazer parte da sustentação do planeta. Se estamos orando a serviço, se não estamos orando para nós mesmos, mas se estamos no serviço da oração, sabermos que esta rede mundial pode sustentar o planeta em certos momentos, em certos sentidos. Mas para que a oração sustente o planeta, para que a oração seja um serviço para o planeta, a oração deve reinar no ser. Isto é a frase que a hierarquia usou. A oração deve reinar no ser. Nós não devemos estar orando esporadicamente, quando nos lembramos ou quando queremos. Mas a oração deve estar reinando em nós. Nós devemos estar realmente sempre orando. Esta é a atitude que deveríamos ter para que realmente sustentássemos o planeta, a não ser que estejamos orando para outros motivos. Os monastérios verdadeiros sustentam o planeta, porque os monastérios fazem vida de oração. Nós estamos restaurando fisicamente dois monastérios em Figueira, o monastério feminino e o monastério masculino. E estamos bem conscientes de que esse estado de oração deve estar implantado permanentemente nos monastérios. Para nós fazermos parte de um monastério e para nós termos uma colaboração efetiva com o monastério, seria bom que nós tivéssemos esta oração muito implantada em nós, porque esse estado deve ser permanente no monastério. Então, gente que fala muito, gente que gosta muito de conversar, gente que não sabe ficar 22 horas por dia calado, porque tem os momentos de falar, não deve fazer parte, porque senão esse estado permanente não consegue se manter. Este estado de oração permanente não consegue se manter e o monastério cumpre a finalidade dele de ter servido a uma ou outra pessoa ou a grupos e tudo isso, mas deixa de cumprir esta finalidade de sustentar o planeta nos momentos críticos. E essa sustentação do planeta e, portanto, a oração é a base de todo o trabalho. E esta comunicação diz assim: hoje, todos os que são conscientes oram. Os que se esquecem devem ser lembrados, por aqueles que oram. Olha, estamos no plano de acordar os outros quando dormem, está vendo? Então, se eu percebo que alguém se esquece de orar, eu posso lembrá-lo, posso ajudá-lo a fazer isto. A lembrança é feita através do contato com a chama daqueles que oram permanentemente. Então, se nós oramos permanentemente, se nós assumimos esse trabalho, se assumimos esse serviço, o que é preciso é que a oração tenha acendido em você um fogo interior. Porque aquele fogo aceso, aquele fogo irradiante, é que vai acender a chama nos outros. É que vai lembrar os outros de que é hora disto agora. E aqui diz que não é necessário ser por meio de palavras. Claro que se você não puder fazer isto de outro jeito, se você não tiver um fogo dentro de você que acorde o outro e que leve o outro a orar, você pode lembrá-lo com palavras. O importante é que neste momento as pessoas sejam lembradas de que deve orar. Veja quanto tempo estou falando disto aqui. A oração traz consigo uma força que sustenta, que rompe ou que acolhe certas coisas. E a oração tem o poder de romper barreiras estagnadas dentro de nós. Ontem uma pessoa estava dizendo, nossa, mas nós temos tantas coisas duras dentro de nós. Algumas percebemos, outras nem percebemos. Estão tão duras lá no fundo que a gente acha que já resolveu. Tem pessoas que dizem, resolvi tantas coisas. É sinal que ela não está vendo o que ela tem lá dentro ainda, então desisto. Porque ela não está vendo o que está faltando a fazer ainda dentro dela. Então, isto é algo para todos. E nós deveríamos estar cuidando de todos. Quem não estiver em oração, estará não contribuindo para que as barreiras em si mesmo sejam rompidas. Porque nós temos muitas barreiras, não é? Com essas coisas evolutivas dentro de nós. Mas o amor guiará. Estar em prontidão para dar o auxílio necessário àqueles que necessitam da oração autêntica, isto é um trabalho para todos. Estamos sempre vigilantes, estamos sempre de prontidão. Aqui nós temos uma vigília permanente simbólica durante 24 horas por dia, onde nós nos revezamos ou participamos da vigília permanente alguns sem ir lá, porque não fazem a vigília permanente só naquele horário, quinzenalmente, mas fazem a vigília sempre, independentemente de ir lá. E aí nós estamos orando por todos. E isto é uma consciência que a gente hoje adquire. A nossa consciência humana hoje já comporta estas coisas. A não ser que a gente rejeite. A não ser que a consciência já esteja no ponto de acolher e de compreender e que a gente rejeite. Mas que a consciência média hoje já está no ponto de perceber isso, está. Agora, a pessoa, o ego, pode rejeitar. E aqui diz que nos dois monastérios de Figueira, a vibração será elevada é pela oração. Então ali, nenhuma hierarquia vai ficar elevando a vibração, porque não é o caso. Ali o trabalho de quem está lá dentro é elevar a vibração. Nós vamos elevar esta vibração. Devemos ter esta consciência. Então, além de orar, nós temos aqui um núcleo, aliás, dois núcleos, dois centros de oração que devem ser elevados. Os que puderem acompanhar esta elevação, que prossigam. Os que necessitarem de acompanhamento terão as mãos amorosas dos que os auxiliarão a se conduzir ao próprio núcleo, ao próprio ser. Mas precisa que a gente dê a partida para este processo. Precisa que a gente resolva, assuma e comece a fazer. Aí é que a gente vai ser ajudado. Não é antes. Note que nós não estamos falando da oração normal. Nós estamos falando daquela oração que deve sustentar o planeta. Então aqui são outras regras. Aqui são outras posturas que nós teríamos que ter. E dessa forma, as barreiras humanas serão desintegradas, serão conduzidas ou serão transcendidas. E o trabalho deste grupo se ampliará, mas necessitará que todos rompam essas muralhas. Então a hierarquia está sabendo muito bem que existem muitas barreiras dentro de cada um de nós, que existe muita ilusão, muita gente que pensa que está orando e não está, no sentido de sustentar o planeta, e está nos convidando também a mudar o nosso motivo para estarmos orando. E nós podemos ter muitos motivos para estarmos orando. Todos são legítimos, todos são necessários, e nós podemos lançar mão de qualquer um, daquele que necessitarmos. Mas teríamos que ter, neste momento, a consciência de que a sustentação do planeta é o que nos está sendo pedido prioritariamente. Agora, aqui uma pessoa tinha dúvidas a respeito de quando começa a orar ou quando vai fazer esse trabalho interior, que o contato se faça. A pessoa tinha dúvidas com respeito a isso. E aqui esta comunicação diz que o contato é permanente. Isto é uma ilusão nossa de que o contato está se fazendo e que o contato se interrompe. Isso é uma das ilusões nossa no campo mental, ou no campo emocional, ou no campo etérico. Isto é uma ilusão. Quando você está entregue ao contato, quando você se oferece para o contato é permanente. Não há horário para contato. Cabe a você ir se entregando cada vez mais, ir dando prioridade a isso e ir percebendo que há possibilidade de você estar sempre em contato. Agora aqui diz, não espere que algo te chame. Porque nós estamos distraídos com tantas coisas e de repente esperamos que algo nos chame a fazer isto. E nós não precisamos ser chamados. Temos que não esquecer que podemos estar sempre em contato e não interrompermos este fio, não interrompermos esta possibilidade. E eles dizem que para nós compreendermos melhor, que nós nessas coisas, fazendo contato com a transcendência, com a hierarquia, com os planos interiores, que nós devemos ser como as antenas de rádio. Quando há o chamado, a ligação é instantânea. Se uma antena de rádio está pronta, a hora que a onda chama, está ali. Não precisa você acordar para estar ali. Você está ali pronto, como uma antena de rádio. O rádio não tem um botão para ligar e desligar a cada chamada. O rádio que está permanente ligado, ele está ali disponível para receber a qualquer chamada. E esta é a atitude do ser contato. O ser contato nunca está desligado. Por mais que ele esteja ocupado aqui fora, por mais que esteja se ocupando de coisas, ele jamais está desligado. Porque o contato consciente vem nos momentos mais inesperados. O momento do contato não tem nada a ver com os momentos das coisas aqui. Então você pode estar no meio de uma refeição, mastigando a comida dentro da boca, e naquela hora vem o contato. Você tem que receber. Você não tem que estar distraído com a comida. Você tem que estar pronto para o contato. Mesmo mastigando e engolindo, você tem que estar pronto para o contato. Veja, estão nos avisando de coisas bastante simples, né? Coisas bastante simples, mas que precisa uma decisão nossa, precisa de uma mudança de chave, não é? Dentro de nós para essas coisas. A tarefa é 24 horas por dia. Em outros planos não existe contagem de tempo. Nos outros planos, todas as informações estão disponíveis eternamente. Nós é que temos a ilusão de que uma informação não está disponível, que de repente fica. Isso é uma ilusão nossa, vocês compreendem? Porque aquilo está sempre disponível. E nós temos que aprender, está sempre disponível aquilo, em qualquer circunstância aqui. O que se aguarda é a nossa correta sintonia com estas informações. Se a consciência encontra-se em determinado estado vibratório, é neste nível que a informação chegará. Aí que está. A nossa consciência está numa certa vibração. E o contato vem dependendo da vibração da nossa consciência. Então nós temos que estar numa vibração cada vez mais elevada para podermos estar sempre disponíveis. Mas aqui é uma questão de vibração em que a consciência se encontra. Uma folha de papel em branco recebe qualquer tipo de informação. Mas nem sempre a nossa consciência recebe qualquer tipo de informação, porque ela não está em branco. Ela está com marcas, ela está com coisas já escritas nela. Como receber aquilo que é necessário? A folha branca deve estar no local correto e com as mãos prontas para escreverem, simbolicamente, né? Nós não devemos nos permitir ser já uma folha escrita. Porque nós queremos fazer contato, mas não somos uma folha em branco que faz assim e ela imprime o que tiver para ser contatado. A folha que a gente coloca assim já está escrito. Está cheio de coisas nossas. Inclusive dos nossos conceitos sobre o contato. Está cheio de coisas nossas. Então o trabalho de purificação é muito importante. E o trabalho de purificação, através da oração, é muito efetivo. Estar a serviço sempre, para sempre, é estar disponível para viver de acordo com um tempo que não é o daqui. Veja que treinamento nos está sendo pedido. Nós estamos aqui dentro de um tempo calendário, estamos aqui pelo relógio, estamos aqui num tempo material. Mas nós temos que, ao mesmo tempo, estar vivendo num outro tempo, que não é cronológico, não é material, não se mede com os mesmos metros que nós medimos o tempo aqui, e nós temos que estar ali. Por isso não se escolhe o momento de contato. Muita energia é gasta para encontrarmos o justo momento e estarmos ali disponível. Prosseguiremos assim, pois agora é a forma que se pode trabalhar. Quer dizer, vamos trabalhar da melhor forma, sabendo que não é isto. Mas vamos trabalhar da melhor forma, porque em breve, diz aqui, fatos acontecerão simultaneamente. Isto é, daqui a pouco, esses planos reais, esses níveis reais com os quais nós estamos buscando contato, esses níveis reais, a uma certa altura, começarão a descer para cá. E nós vamos viver a experiência do tempo material cronológico e ao mesmo tempo do tempo real. E vamos ter que ter uma mente, um cérebro, vamos ter que ter um ser muito desperto, muito vivo, ativo, para podermos estar nos dois tempos. Para podermos estar nas duas experiências. Isso está aberto para aqueles que neste momento têm consciência do serviço da oração e o que isto significa. Se estiverem disponíveis para trabalhar, a condição é esta. Não se deve esperar. É hora de colocar em prática. Estar disponível desde já. Se toma consciência e se vive. Se vive para o planeta, este é o ponto. Porque se nós estamos fazendo tudo isto, considerando tudo isto a nossa vida, a nossa vidinha, o nosso processo, parece que não é mais atual para aqueles que já estão despertos. Mas é o planeta que começa a viver em nós. São as necessidades do planeta que começam a viver em nós. é a força do planeta que começa a atuar, que começa a nos levar. Isto é um início de união com o planeta. Então vejam que é infinito esse trabalho da oração, aonde isto pode levar. Mas isto tudo em função do planeta. Não nos esqueçamos disso. Não vamos fazer nada disso em função de nós mesmos. Isto é outro estágio do trabalho. Isto é outro estágio da oração. Isto é outro estágio do serviço. Não é o estágio que hoje está sendo pedido para aqueles que estiverem disponíveis. Se vive para o planeta. Muitos aguardam por tudo isto se dar. Mas a tarefa é para a humanidade e já está se dando. E aqui diz uma coisa que a gente precisa estar um pouco coligado com a intuição para compreender. Diz, doar a vida é pouco. Sim, porque nós temos esta vida aqui como uma preciosidade. E quando doamos esta vida, alardeamos, que estamos doando a nossa vida ao serviço. Esta vida não é nada. O que você precisa doar não é esta, esta vida, você já deve ter doado. Você tem que doar é o seu ser. Você tem que doar é você. Você tem que doar é o seu ego, se você ainda está nesse ponto. Ou então você tem que doar é a sua essência. Conscientemente, você tem que se doar. Deve-se dar o ser por inteiro, custe o que custar. Isto é para muitos. E para isso deve-se dar realmente tudo. E aqui resume a energia desta comunicação. Diz, clareza, firmeza, vontade e simplicidade. Não precisa estar elaborando, elucubrando. Simplicidade é algo que deve estar junto com a clareza, com a firmeza e com a vontade. Cada um ora como quiser, usando contas, não usando contas, cada um ora como quiser. Desde a forma hindu de orar, que usa-se as contas. Só que não era o terço, o rosário, era outro tipo de coisa com outras contas, mas se usa isto, porque as pessoas têm uma proposta de repetir um mantra, uma oração, um certo número de vezes, e se ela está ali com as contas, ela não precisa estar com a mente contando. É uma coisa prática. E também, por outro motivo, porque quando se usa as contas, não só você está liberado de fazer cálculos de quantas coisas você tem que fazer, como você usando as contas, você está magnetizando as contas com a sua intenção. As contas estão ficando magnetizadas. As contas estão ficando preenchidas da energia da tua intenção. Da tua intenção, que é abstrata, que não é física. Mas as contas, por estarem sendo seguras, elas ficam impregnadas da sua intenção. E se você persiste, por que você acha que as contemplativas rezavam o dia inteiro com o terço? Então, se você está ali com as contas, a sua intenção está impregnando as contas. E quando as contas estão num certo grau de impregnação, elas começam a emitir para os seus dedos, para os seus braços e para o seu corpo uma possibilidade não de transformação, mas até de transubstanciação da matéria. Então tem tudo isto atrás das continhas e dos terços. Tem tudo isto atrás. Mas a intenção é que é tudo. A intenção, a disciplina, a fé. A fé, né? Porque você não sabe o que está se passando. É na fé que você está fazendo aquilo. Ou você tem fé ou não tem. Porque explicação para tudo nem sempre vai ter. E você vai ter sempre alguma necessidade de explicação. Sempre. Por mais que as coisas venham ao seu conhecimento que seja explicado, vai ter sempre algo que você vai precisar entender. E aí, todo esse processo leva a você receber isto direto dos outros planos. Você ter o contato. É bom a gente ter este quadro todo para a gente dar um valor para as propostas de trabalho. Porque tem gente que pensa que a gente está sendo convidado para rezar. Nós estamos sendo convidados para sustentar o planeta. Agora, depende da nossa compreensão, depende da nossa disposição e depende do grau da nossa intenção de ir contatando os outros planos e aquilo que pode descer de lá.